anos e deve ser suspensa e passa a ser boa ao fim de 2 anos e deve ser reposta. Qual é a dificuldade de percebermos e reconhecermos o erro que foi terminar, que foi a caducidade dos contratos coletivos na norma de, imposta no tempo da Troika e de acabar com ela? Senhora Ministra, peço-lhe que convença o Parlamento e convença os portugueses de que a Troika tinha razão. Ainda não se ouviu aqui essa explicação e é isso que lhe peço. Convença o país que Passos Coelho nos deixou uma lei laboral melhor do que aquela que tínhamos antes e que por isso o Governo recusa as propostas do Bloco. E por favor, Senhora Ministra, não nos responda com o famoso acordo sobre trabalho no horizonte da legislatura que ainda ontem aqui o Sr. Primeiro-Ministro referiu novamente. Esse documento, afinal, não é mais do que a proposta que o próprio Governo entregou já à concertação social há 2 semanas e que hoje aqui a Sra. Ministra apresentou nas suas medidas essenciais. E talvez por isso, por não tocar em nada daquilo que é central e que o Bloco de Esquerda colocou, a reação, fosse de patrões, fosse de sindicatos, tivesse sido apenas de apatia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra. A situação vivida diariamente pelos trabalhadores e pelas famílias no nosso país exige, de forma ainda mais urgente, o reforço de direitos, da proteção social e de respostas públicas que assegurem o cumprimento de direitos sociais. Registamos o que o Governo assumiu em matéria de aumento extraordinário das pensões, 10 euros em janeiro, como aliás o PCP vem defendendo há vários anos, sendo que o PCP defende que o aumento extraordinário tem que abranger todos os pensionistas. O aumento do limite mínimo do subsídio de desemprego, a medida de apoio extraordinário, registamos, Sra. Ministra, mas tal não inibe, não esconde, não substitui a necessidade de se ir bem mais longe na proteção social. É a realidade cotidiana dos trabalhadores do nosso país que o exige. Mais de 410 mil desempregados registados, 37% são desempregados de longa duração. Somam-se as largas dezenas de milhares de desempregados que não estão inscritos nos centros de emprego. Aos trabalhadores sem a devida proteção social, que sofreram cortes nos salários, que ficaram de um dia para o outro sem remuneração, é urgente dar resposta. É preciso reforçar montantes das prestações por desemprego, reduzir prazos de garantia, melhorar condições de acesso, prolongar o tempo de pagamento, articular prestações por desemprego com uma prestação para quem não tem acesso a qualquer mecanismo de apoio social, indo muito mais além do que está considerado, de forma a abranger mais trabalhadores e garantir mais proteção social. A precariedade do trabalho é a precariedade da proteção social e são muitos os trabalhadores com vínculo precário que estão excluídos do acesso a prestações sociais. Falsos recibos verdes, trabalhadores temporários, de outsourcing, que são pagos à peça ou à hora, em período experimental, trabalhadores informais, é preciso garantir que todos tenham a justa e a necessária proteção social. Assegurar aos trabalhadores dos serviços essenciais, incluindo do setor privado, um subsídio que reconheça o risco acrescido a que estão expostos neste contexto. É preciso eliminar de vez a caducidade da contratação coletiva. Não é moratória, não é suspensão, Sra. Ministra, é revogação da caducidade da contratação coletiva. É preciso resolver o problema dos desempregados de longa duração, que sofrem pesadas penalizações no acesso à reforma, porque são considerados velhos demais para trabalhar e novos demais para se reformar. Corrigir injustiças para quem já se reformou com brutais penalizações, melhorar o complemento solidário para idosos, reforçar os direitos das pessoas com deficiência. É preciso alargar e reforçar a proteção social, como o PCP tem defendido, e não será por falta de proposta do PCP que estes problemas não serão resolvidos. A questão que se coloca é que resposta quer dar o Governo aos trabalhadores, aos reformados e às pessoas com deficiência no nosso país. E, Sra. Ministra, o PCP tem-se batido pela gratuitidade das creches, por uma resposta universal que garante este direito a todas as crianças. E por insistência do PCP, assegurou-se essa gratuitidade no primeiro escalão, estando neste momento inscrito o alargamento ao segundo escalão. Mas é preciso alargar essa gratuitidade aos demais escalões, aliando o objetivo de criação de uma rede pública de creches, reforçando a capacidade existente com vagas em resposta pública, como o PCP defende. E o mesmo para os equipamentos de apoio a idosos, nomeadamente lares. É preciso reforçar o número dos trabalhadores nos lares, garantindo-lhes um vínculo laboral com direitos, mas não podemos tratar esta questão com remendos. É preciso intervir para resolver o problema de fundo, assumindo o Estado as suas responsabilidades. É fundamental a criação de uma rede pública de lares que alargue o número de vagas para responder às listas de espera e até a situações em que muitos são empurrados para respostas ilegais. Vai o Governo assumir esse compromisso e acompanhar as respostas do PCP que solucionam efetivamente todos estes problemas?
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Senhora Deputada Ofélia Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD.
Senhor Presidente, Senhores Membros do Governo, Senhores Deputados, hoje tivemos conhecimento de um relatório da Provedoria de Justiça que denuncia um gravíssimo atropelo ao direito dos cidadãos por parte do Estado. Refiro-me ao relatório que resultou da inspeção levada a cabo pela Provedoria de Justiça às secções de processo executivo da Segurança Social, na sequência de inúmeras denúncias que chegaram àquela entidade. No âmbito desta inspeção, foram detectadas um conjunto de práticas irregulares e altamente lesivas dos direitos dos cidadãos no âmbito das execuções fiscais promovidas pela Segurança Social. E aqui refiro-me, quem o diz é a Provedoria, a práticas que se reportam, entre outras, a situações de cobrança de dívida inexistente, a penhoras de contas bancárias acima do legalmente permitido, a demora injustificada na restituição de valores indevidamente cobrados ou ainda a não a notificação atempada e correta dos prazos de pagamento das dívidas. Se esta situação já é grave por natureza, mais grave se torna num momento particularmente difícil para as famílias e para as empresas como aquele que atualmente vivemos. Estas práticas lesivas, levadas a cabo pela Segurança Social, contribuem em muito para agravar a difícil situação económica e social de todos aqueles que viram as suas contas bancárias penhoradas indevidamente e ainda de todos aqueles que pagaram dívidas à Segurança Social que não eram devidas. Isto não é o que se espera do Estado. Espera-se, sim, respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos cidadãos. Que confiança podem ter as famílias e as empresas na Segurança Social quando esta atua de forma lesiva aos seus direitos e interesses? Senhora Ministra, a Provedoria de Justiça recomenda à Segurança Social e ao Governo uma rápida correção das práticas mais gravosas detectadas e ainda que seja cobrado tudo o que é devido, mas apenas o que é devido, pois esta é a única forma de conciliar eficiência na cobrança com respeito pelos direitos dos cidadãos. Senhora Ministra, perante este gravíssimo atropelo aos direitos dos cidadãos, pergunto o que tem a dizer aos milhares de famílias e empresas que confiam na Segurança Social e que viram os seus direitos lesados. Do Estado espera-se confiança e segurança, mas aqui o que podemos contar é incerteza e insegurança.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Senhora Deputada Elsa Paes, do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra, Senhora Deputada.
Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhores Deputados, hoje os portugueses e as portuguesas esperam que este orçamento com forte pendor social seja aprovado. Esperam que encontremos as melhores soluções para as suas vidas que foram severamente atingidas por esta crise. Esperam que rapidamente voltemos ao rumo do crescimento, de prosperidade, mas sobretudo de confiança e esperança no futuro. É imperativo ganhar o futuro. E este orçamento é um orçamento que combate as desigualdades em diversos domínios de governação. Desde logo, como a Senhora Ministra já disse, assegura um nível digno de rendimentos para as pessoas severamente afetadas pela crise. Dá prioridade ao combate a situações de pobreza e de exclusão social. Protege os idosos em todo o território com novas respostas sociais. Garante mais creches gratuitas, dispensa o pagamento de taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários, reforça o valor da bolsa para os estudantes, mas reforça também o combate à violência doméstica, à xenofobia e ao racismo. Este é um orçamento para combater aquilo que foram designadas já as desigualdades estruturais que a crise pôs a nu. É um orçamento de esquerda? Sim. É um orçamento que não abandona ninguém? Sim. É um orçamento que reconstrói a economia, que recusa a austeridade e o empobrecimento. Votar contra este orçamento é que é abandonar as pessoas que neste momento precisam de nós. E por isso, Senhora Ministra, deixava-lhe esta pergunta relativamente a um grupo muito vulnerável, que são as famílias monoparentais, cujas políticas socialistas muito se têm virado para elas, no sentido de as apoiar. Perguntava-lhe então como é que vamos apoiar estas famílias monoparentais e as dificuldades de conciliação que foram tão afetadas por esta crise. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para formular o último pedido de esclarecimento à Senhora Ministra, tem a palavra a Senhora Deputada Alma Rivera, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigada, Senhora Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhora Ministra, Senhoras e Senhores Deputados, ter um vínculo de trabalho precário quer dizer não poder fazer planos, não poder exercer direitos, não contar com a estabilidade do trabalho como elemento estruturante na vida, não ter tranquilidade, não ter segurança, não ter perspectivas. A precariedade é um dos grandes problemas do nosso país e impede as novas gerações de concretizar sonhos e construir a sua vida. Cerca de 45 mil dos trabalhadores desempregados têm menos de 25 anos e desses muitos são trabalhadores que oscilam entre precariedade e desemprego, porque a lei permite e porque nem a lei é cumprida e feita cumprir. Ter um vínculo precário é estar numa situação de desproteção social. Com a epidemia, aquelas centenas de milhares de trabalhadores que ficaram descartados, que foram descartados porque estavam a recibos verdes, em trabalho temporário, no período experimental, foram estes que ficaram duplamente prejudicados porque ficaram sem emprego e ficaram sem apoios. A verdade é que sempre que alguém perde, outro alguém ganha. E a fragilidade dos vínculos, a desregulação do trabalho, a precariedade serve para engrossar lucros, tornar o trabalho mais barato. Sacrificam-se famílias, sacrificam-se os mais jovens e a sua possibilidade de projetar e construir. Mas sacrifica-se também o país como um todo. A precariedade sai cara e desperdiça energias, conhecimentos, desperdiça também receitas, porque são os rendimentos que alimentam o circuito económico e resulta também em menos contribuições para a segurança social. A proposta de orçamento de Estado apresentada pelo Governo não dá resposta a este, como a outros problemas e necessidades do país. Quando devia ser o Governo, logo na administração pública, a assumir o combate à precariedade e a dar o exemplo, é precisamente o Governo a recorrer a contratos de emprego e inserção e a todas as formas de trabalho precário para colmatar insuficiências nos serviços públicos. Faltam milhares de funcionários nas escolas, como também faltam nos centros de saúde, nos hospitais e outros serviços. E o Governo opta por meter pessoal a fazer uns meses e umas horas. O princípio de que a cada necessidade permanente deve corresponder a um vínculo efetivo tem de valer, tanto no setor público como no setor privado. O orçamento, não sendo o único instrumento para combater o problema estrutural da precariedade, é um dos instrumentos disponíveis. Para lá das alterações de fundo, desde logo no Código de Trabalho, o Orçamento de Estado para 2021 é um desses instrumentos de combate à precariedade. E o Governo não está a utilizar este instrumento que tem. Ao não assumir como um elemento central da sua política o combate à precariedade, não está a assumir esta batalha. É o Governo que tem a faca e o queijo na mão. Vai ou não vincular os trabalhadores chamados para responder ao vírus na administração pública, que foram contratados a prazo e com recurso a todas as formas de trabalho precário? Vai ou não ultrapassar a falta de pessoal nos serviços públicos, na educação e na saúde, preencher necessidades permanentes com vínculos efetivos? Vai ou não reforçar a ACT e dar-lhe os meios para controlar o cumprimento dos direitos de quem trabalha? Quanto é que está concretamente alocado à luta contra a precariedade? Que meios? Vai ou não vai haver uma orientação política clara e firme de combate à precariedade? São estas as opções que centenas de milhares de trabalhadores, tantos jovens, famílias inteiras, precisam de ver clarificadas e são essas as opções de fundo que o PCP desafia o Governo a assumir.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder a Sra. Ministra do Trabalho
e Segurança Social.
Segurança Social, faz
favor. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, procurando fazer aqui um resumo das várias perguntas que me foram colocadas, diria que, de facto, este Orçamento de Estado vem responder exatamente aos problemas e às fragilidades que a pandemia pôs a nu, seja no domínio da proteção social, quantidade de situações que estavam a descoberto e com este Orçamento de Estado vimos responder, nomeadamente através da nova prestação social, mas além da nova prestação social, que abrangerá cerca de 258 mil pessoas, temos também aqui o aumento do valor mínimo do subsídio de desemprego, que abrangerá 130 mil pessoas, ou também o pagamento do diferencial para aqueles que recebem o subsídio social de desemprego, que abrangerá 16 mil pessoas, ou para os trabalhadores sem proteção social, que neste momento apresentaram pedidos ao abrigo da medida criada, excepcional, que também abrangerá 16 mil pessoas. Procurámos, de facto, aqui encontrar formas de, por um lado, responder a quem estava sem proteção, mas, por outro lado, também a quem tinha os seus rendimentos desprotegidos através deste de reforço das medidas de proteção social. A par, naturalmente, do combate à pobreza, nomeadamente dos idosos, através do aumento das pensões até 1,5 IAS, ou do reforço também do abono de família para apoio às famílias, além da medida da gratuidade.